Muito boa noite a todos. A gente pediu a palavra para fazer não só um apelo, mas um pedido de socorro para os senhores. A gente não tem certeza se chegou toda a informação ao conhecimento de todos, mas a gente tem plena certeza que a gente vivenciou um pré-atentado dentro da nossa escola na noite natalina, na quarta-feira. Graças à coragem de 4, 5 ou 6 pais que enfrentaram, que se colocaram à frente para a segurança das crianças, a gente acredita que não aconteceu uma tragédia maior como acontecida na nossa cidade vizinha em Blumenau. A gente buscou muitas informações durante essa semana, isso aconteceu na quarta, a gente passou quinta, sexta, final de semana nos reunimos. Na segunda-feira nos reunimos com o prefeito, o vice-prefeito, com a secretária de Educação, buscando algumas respostas e buscando alguns meios para tentar encontrar alguma maneira de dar um pouco mais de proteção para as nossas crianças. Naquela noite, a gente teve uma escalada de violência de um vizinho que já vinha dando problemas, já vinha apresentando problemas em outros eventos da escola. A gente foi lidando com o passar do tempo, esse vizinho, cada vez que a gente tinha algum evento, alguma coisa, ele vinha, se apresentava e muitas vezes ele discutiu, ele pediu para que parássemos e, enfim, a gente não pode adaptar a rotina da escola à vontade de um vizinho. Fomos sempre lidando com essa situação, até que na quarta-feira virou algo que a gente também não esperava que acontecesse. Ele começou com rojões, como foi declarado até pela própria polícia, começou com rojões no próprio terreno, depois, não contente com os rojões que não surtiram efeito, ele começou com rojões maiores no meio da rua, no meio dos carros que estavam estacionados. As crianças acharam que fazia parte da apresentação de Natal, foi bem no momento que o Papai Noel estava chegando, acharam que era o Persnickel, que tinha sido chamado pela própria escola, correram para frente da escola, umas 20, 25 talvez crianças, para o portão da escola, um dos rojões foi atirado no meio das crianças. Graças a Deus, ninguém se machucou. Quando a gente viu que a coisa escalou, alguns pais perceberam que tinha alguma coisa de errado, se colocaram à frente. Quando a gente foi para cima, o indivíduo buscou uma foice e veio em direção à escola. A gente conseguiu conter, graças a Deus, nesse meio tempo, alguém já tinha ligado para a polícia prontamente se disponibilizou em 5 ou 10 minutos no máximo, estava lá disponível, e no momento que ele vinha ameaçando o pessoal que estava em volta, a gente cercou ele. A polícia apontou, quando ele viu a polícia, ele correu para dentro, escondeu a foice e voltou já muito mais manso, mãozinha para trás, cabeça baixa, falando tranquilamente. O pedido de hoje é o mesmo, é um grito de indignação, assim. O que eu falei para o policial naquela noite é exatamente o que expressa o meu sentimento nesse exato momento. Eu não consigo me conformar, eu não consigo acreditar que quase 2 anos após o que aconteceu na nossa cidade vizinha, aquela desgraça que aconteceu na nossa cidade vizinha, não tenha sido criado nenhuma lei, não tenha sido criado nada que pudesse dar prevenção para que a tragédia não viesse a acontecer. Na hora a gente se desentendeu, inclusive com a polícia, alguns pais manifestaram e, no final das contas, a culpa não é da polícia, porque a polícia realmente estava na razão. De nada adiantava levar o indivíduo para a delegacia, depois ainda ia ter que gastar gasolina para trazer ele de volta para casa. Então, o problema, eu falei com alguns vereadores, conversei com alguns dos vereadores individualmente, e muitos me apresentaram isso, me disseram, mas a gente solicitou para subir as grades da escola, a gente fez a solicitação para contratação de vigia que não foi autorizada. Gente, não faltou vigia naquela noite, a gente tinha mais de 400 pessoas dentro da escola. Era um evento natalino. A gente tem 212, 216 crianças na escola. Então, no mínimo, dois pais para cada uma daquelas crianças, ou algumas que talvez não o tenham, mas no mínimo 300 adultos tinha dentro daquele pátio. E o indivíduo não se inibiu de atacar, de vir para cima das crianças e dos pais ali presentes, mesmo com toda essa plateia assistindo ele. Imagina o que ele é capaz de fazer com uma mureta de 2,10 metros de altura e com meia dúzia de professoras que tem disponível. Não tem um homem dentro daquela escola. Tem uma diretora, 4, 5, 6 professoras e o restante são todas crianças. A criança mais velha da escola tem 11 anos de idade, 12 anos de idade. Não consegue nem, numa situação dessa, não consegue nem correr. A gente tem creche, tem bebê de colo dentro da escola. Então, não é uma mureta de 2,5 metros, que seja de 4 metros de altura na hora que um psicopata quiser aprontar alguma coisa com as nossas crianças, que vai resolver. O vigia, eu vejo como uma medida paliativa, uma medida que talvez segure por um pouco mais de tempo, mas que não é a medida final. Naquela noite não faltou vigia, não faltou muro, não faltou nem efetivo de polícia. A polícia estava presente no local. O que faltou foi legislação para que ele pudesse ser levado para a delegacia para prestar ou depoimento, ou, cara, que fosse para passar uma noite em cana. O que a gente vem pedir hoje é que se tomem providências para o longo prazo, não para o curto prazo. Que a gente consiga tirar esse tipo de indivíduo ou de circulação, ou pelo menos de perto das nossas crianças. Os senhores estão aqui, a gente tem segurança, a gente tem... As nossas crianças estão a menos de 50 metros de distância de um psicopata, de um cara que teve a capacidade de ir para dentro de casa, buscar uma foice e vir para cima de 200 pais presentes. Imagina o que ele é capaz de fazer com meia dúzia de, como eu falei, de professoras lá dentro, com as crianças lá dentro, com 100 crianças por período que a gente tem dentro da escola. Eu trabalho em Brusque, moro em Guabiruba, trabalho em Brusque. Cara, que paciência, que paz que eu tenho no meu trabalho, sabendo que o meu filho está, durante 4 horas, a 50 metros de um psicopata. A gente recebeu um monte de declarações, um monte, dezenas, mais de 30 informações e histórias que vieram contar. A gente não pode também acreditar em absolutamente tudo que chega na gente, mas a gente levantou muita informação. O indivíduo tem passagem pelo CAPS, então se ele tem passagem pelo CAPS, ele teve algum problema em algum momento, ou com álcool exacerbado, ou com drogas. Então não é um indivíduo dotado de plenas faculdades mentais. A gente está lidando com um indivíduo que não sabe nem o que ele está fazendo. Talvez nem ele lembre do que ele fez na quarta-feira à noite. Mas eu, como pai, não tenho paz no meu travesseiro e não tenho paz no meu dia, no meu trabalho, sabendo que o meu filho está a 50 metros desse cara. O cara vive dentro de um rancho abandonado. As histórias que chegaram para a gente é que nem banheiro dentro do rancho não tem. Fazendo uso de álcool e drogas explicitamente, descaradamente. O cara já provocou vandalismo na região, já é um indivíduo conhecidíssimo do bairro. Quando a gente citou, todo mundo veio: ah, esse já jogou rojão numa festa que a gente tinha, esse já enfrentou, esse já puxou a foice para outro, esse... A gente recebeu dezenas de informações. E eu não consigo acreditar que a gente esteja de mãos atadas e a gente tenha que simplesmente aceitar que a gente vive numa sociedade com um maluco desse à solta, a 50 metros de distância das nossas crianças. Então, o que a gente veio solicitar essa noite, eu conversei com o prefeito na segunda-feira, a primeira medida que foi solicitada era que fosse colocado um vigia na escola para pelo menos dar um pouco de paz para a diretora, para as professoras, que estão sentadas a cada 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, estão olhando no monitor para ver se não tem ninguém se aproximando da escola. Então, pelo menos para que a gente desse paz para as professoras, enfim, para as pessoas que estão ali presentes. A segunda medida é a retirada desse indivíduo o quanto antes de perto das nossas crianças. Ele vive numa casa, num barraco, que não tem nenhuma condição de vivência de um ser humano. enfim, com uma série de atrocidades, uma série de informações do que ele tem feito nos últimos anos. Ele mora lá desde 2021. E tirar esse indivíduo de perto das nossas crianças. Mas o principal, além disso, não é, a gente não quer tirar o nosso problema e jogar o problema para outro. Eu não quero tirar ele da Pomerânia e jogar ele para o Aimoré, jogar ele para o Imigrantes, para daqui a pouco ele estar causando problema em outro lugar. A gente precisa pensar em medidas, pensar em legislação para tirar esse tipo de indivíduo, não é o indivíduo em si, esse tipo de indivíduo de circulação, ou de pelo menos de perto das nossas crianças. E aí é que vem a nossa cobrança em direção aos senhores. Eu fiz um grupo, botei a grande maioria, fiz um texto, expliquei a situação para a maioria que está aqui presente hoje. Nesse sentido, eu quero que os senhores entendam que vocês são a voz da nossa comunidade. Vocês foram eleitos, foram colocados aqui para levar adiante as nossas solicitações. Então, a gente está de mãos atadas. Eu não tenho, o único meio que eu tenho é ligar para a polícia quando acontece alguma coisa ou solicitar para algum vereador ou para alguém que tome alguma providência nesse tipo de situação. Então, a cobrança está vindo em direção aos senhores porque a gente precisa de voz que vá atrás disso. Eu escutei essa semana um outro relato, dizer assim, a gente solicitou, mas tudo que a gente bota a nível municipal, quando chega no estadual, alguém barra, ou quando vai para o federal, alguém barra. Pô, se for desse jeito, a gente não precisa nem ter Câmara de Vereadores. Se realmente a gente for levar isso a ferro e fogo, eu nem vou criar porque vai chegar no estadual, vai barrar, ou vai chegar no federal, alguém vai barrar. Então, não tem necessidade da gente ter Câmara de Vereadores para vir aqui discutir tributo, vir aqui discutir nome de rua. Não vejo sentido. Eu acho que o sentido principal da gente ter esse tipo de acesso para a comunidade, da gente ter esse tipo de câmara, ou de órgão público da nossa cidade, é a gente poder revogar, a gente poder solicitar que seja criado alguma coisa de diferente. Se em Blumenau não foi criado no momento que aconteceu, que a gente tome a voz dessas crianças que morreram aqui ao nosso lado, algumas professoras, inclusive, e que a gente traga uma solução. Se eles não encontraram a solução, que a gente traga. Que a gente vá atrás do Estado, que a gente vá atrás do Federal, para buscar alguma solução, alguma medida para a nossa proteção, para a proteção das nossas crianças. Perfeito, senhores. Passo dessas as minhas palavras. Agradeço o local de fala e peço encarecidamente, entendam, não como um representante da APP ou da comunidade, entendam como um pedido de socorro de um pai que está trabalhando, que está fazendo a sua parte e não tem paz, não tem a cabeça tranquila no travesseiro, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Perfeito? Muito obrigado.